Eu não conseguia estudar por quê? Porque minhas expectativas eram altíssimas. Eu queria simplesmente começar a estudar e já saber tudo. Já tá a nível de fazer os simulados. Eu passei para o IME naquela época, na época que eu fiz, a prova foi em 1994. O IME, Instituto Militar de Engenharia, e o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eram considerados uma das provas, as provas mais difíceis da América Latina. Uma das mais difíceis do mundo. E eu consegui passar. Mesmo não indo bem no pré-vestibular, tendo lá minhas dificuldades. Inúmeras pessoas não acreditaram que eu ia passar. Isso dentro lá do curso, né? Tinha lá na época uma turma do Bolinha, né? Dos 20 melhores alunos. E dentre esses alunos, vou te dizer, muita gente não passou. É incrível, né? Como isso é possível? Marlos Menezes mais uma vez por aqui. E hoje a gente vai falar sobre base sólida. Como fazer para ter uma base sólida para o Enem? O que é uma base sólida? Uma base inabalável, que você chega na hora da prova lá e você tem plena confiança do que você pode fazer para conseguir seus objetivos. Que aqui, na verdade, o nosso objetivo é chegar a 747 pontos ou mais. Então vamos lá. Bom, você está meio desesperado agora, não sabe nem por onde começar. Sua base é fraca. Você talvez se imagine, não sei nada de matemática. Meu amigo, não sei nada de matemática. Por onde eu começo? O que eu faço? É o seguinte. Na verdade, você tem uma oportunidade na mão. Você tem que agarrar essa oportunidade. Que oportunidade seria essa? Uma oportunidade de começar agora do zero e construir uma super base, uma base sólida. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte. Dê tempo ao tempo. Você não vai começar a construir uma base sólida de trás para frente. Você tem que ir na sequência correta. Então, comece pelo que é mais essencial. O que é mais essencial? O que é essencial? Você saberia o que é essencial? Como que eu vou identificar uma matéria que é essencial? Uma matéria é essencial à outra quando você precisa daquela matéria essencial para entender alguma outra mais complexa. Isso é essencial. Então você primeiro tem que pisar nessa base. Você tem que construir essa base sólida. Para você pisar nela e ir para outro patamar. Se não for assim, você não vai conseguir. O que eu quero dizer com isso na prática? É o seguinte. Você vai fazer algum exercício básico lá. E você, infelizmente, erra em continha. Você tem que treinar essa continha. Você vai querer fazer alguma questão. Mas só que você não consegue dominar frações. Você tem muita dificuldade em frações. Você tem dificuldade em operações com frações. Você nem sabe o que é uma fração. Então, você tem que fortalecer essa base. Você tem que dar tempo ao tempo. Você tem que ter um atributo extremamente importante. Paciência, meu amigo. Paciência. Nesse momento é paciência. Não adianta você querer quebrar alguma coisa que você não tenha a ferramenta necessária para quebrar aquilo. Você vai acabar se machucando. É isso que acontece. Então, construa a primeira base. Vai devagar. Vai devagar, vai aos poucos. Senão, a sua casa pode desmoronar. Quantas vezes isso já não aconteceu com várias pessoas boas por aí que querem construir a base de. Querem construir uma residência ou querem construir alguma coisa que se orgulhe no futuro e não constrói uma base adequada. O que acontece? Rui e cai. É aquela pessoa que vai para uma questão, que vai para uma prova sabendo que, acreditando que vai se dar bem na prova, porque decorou uma quantidade muito grande de conteúdo, só que ela acaba escorregando em conta. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe. Inclusive, eu posso te dizer, isso já aconteceu comigo. Uma das primeiras provas que eu fiz foi a prova para o CEFET, que era nível técnico, e eu tinha um determinado conhecimento, era relativamente bom em matemática. E a prova do CEFET era só matemática e português. Não lembro agora se tinha redação, mas acho que tinha também uma redação. E as provas eram discursivas naquela época. Ou seja, não era múltipla escolha. A segunda fase, se eu não me engano, era discursiva. E o que acontece? A minha base não era sólida o suficiente. Eu era o tipo de pessoa que tinha uma certa. Como é que eu posso dizer? Que não era plenamente confiante. Então, eu fazia umas contas, duvidava daquelas contas, daquele resultado que eu fazia, ia refazer, acabava errando. Minha base não estava sólida ainda no que diz respeito a fazer conta, operações básicas de matemática. Se você está nisso, comece por aí. Não tem jeito. Comece com problemas mais simples antes de atacar os problemas do Enem. Não queira ir com muita sede ao pote, não. Tá bom? Afie primeiro o machado. Já falei isso aqui várias vezes. Porque olha só o que acontece. Você vai para uma guerra no Enem, assim como uma pessoa que vai, um lenhador, vai competir com vários outros. Existem várias técnicas. Olha só a importância da técnica, meu amigo, minha amiga. Você tem que ter uma técnica de saber de quanto em quanto tempo você vai ter que afiar o seu machado. Ou seja, de quanto em quanto tempo você vai ter que rever o seu planejamento. De quanto em quanto tempo você vai ter que estudar ou rever as estratégias que você está utilizando para passar na prova. O que acontece é o seguinte: existe já um conjunto de estratégias já preparado para você arrebentar na prova. Não seja negligente. Você tem que pegar essas estratégias e você tem que fazer o bom uso delas. Não adianta sair estudando à torta direito aí, querendo matar um monte de questões sem ter uma base sólida na teoria. Você vai acabar, você pode acabar. Não vou profetizar o contrário aqui contra você, o que você está acreditando. Mas pode ser que você morra na praia por conta disso. Entenda como você funciona. Não se compare às outras pessoas. Pode ser que você demore mais tempo em um determinado assunto que uma pessoa do lado passa rapidamente. E daí? E daí, meu amigo? Você só tem que ser um pouquinho melhor do que você era ontem. Entendeu? Isso no que diz respeito à aprovação, no que diz respeito ao domínio do conteúdo da matemática. É para isso que a gente está aqui. Eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Não é simples, como eu já falei, a prova do Enem é uma prova de resistência, mas uma estratégia que você tem que dominar. O que que acontece? Você domina a matéria, estuda, você acha que está voando, e lá na prova do Enem você sucumbe porque seu nível de concentração baixa muito. Você tem que preparar, adequar o seu preparo para isso também, seus estudos. Você tem que colocar também uma preparação especial justamente para isso, para aumentar a sua performance com o passar do tempo, para não deixar o seu nível de concentração baixar tanto. Você conseguir performar mesmo depois de 3, 4 e chegar voando na quinta hora de prova lá do Enem. Por quê? Você vai entregar a prova por último, vai lutar até o final e vai conseguir êxito. É assim que consegue, campeão. Não tem outro jeito, não. É lutando, lutando e lutando. Talvez por muitas vezes você se sinta desmotivado e você sinta aquele peso gigantesco na hora de começar a estudar. Isso acontece com vários estudantes, acredite. Sabe por que isso acontece com você? Porque você está na fase final. Talvez você tenha ficado assim ao longo de toda a sua vida. E aí então, você simplesmente não consegue avançar. Por que que você não consegue avançar? Porque o seu nível está aqui, ó. E o patamar que você está querendo atingir agora é aqui, muito rapidamente. Quando essa discrepância acontece, já falei isso aqui em outros vídeos, é muito difícil você ter a motivação necessária para continuar. Talvez isso tenha acontecido contigo ao longo de toda a sua vida. Ao longo de todo o teu processo de estudo, você se viu nessa condição. Você ia para as aulas, não prestava muita atenção. E isso ia virando uma bola de neve de conteúdo. Chegava na hora da prova lá, o que acontecia? O teu professor cobrava um conteúdo no nível bem acima do que você estava preparado. Por quê? Porque você foi estudar de véspera. Ou você tentou atingir aquele conteúdo de uma maneira muito rápida. E você simplesmente não conseguiu. Você sucumbe. E ao longo de todas as aulas, é isso que acontece, porque o professor, ele simplesmente tem que dar aquele conteúdo, conteúdo programático, lá de acordo com o governo lá que estabeleceu. Então, ele tem que seguir aquilo ali naquele passo. E aí, o que acontece? Às vezes, ele não tem tempo para esperar, para saber, para te esperar a dominar aquela base, aquele conteúdo inicial. E aí, ele vai dando saltos, saltos, saltos. Quando você vê, você não consegue mais acompanhar, você se sente desmotivado, você se acha ruim em matemática, não é assim que funciona. Então, esses saltos, eles têm que ser graduais, têm que ser devagar, ó. Ponto a ponto, você vai crescendo aos poucos, você vai se sentindo motivado. Olha só que interessante. Lógico que você não é tão ruim assim em matemática. Algumas contas bem básicas você consegue fazer. Não interessa se é contando no dedo ou não. Você consegue fazer essas contas. E se você for evoluindo gradualmente, você vai se surpreender com a sua capacidade. Por que eu digo isso? Porque o nosso aprendizado não é linear. Já falei isso aqui também. Nosso aprendizado, ele acontece por saltos, saltos. De uma hora para outra, você consegue entender uma quantidade de conteúdo bem grande, de uma hora para outra. Por quê? Porque inconscientemente você está trabalhando aquilo, você pode estar trabalhando aquilo, você pode fazer com que o seu inconsciente te ajude. Como é que você vai fazer isso? É simples, até certo ponto. Você tem que ter determinados hábitos. Um deles é estudar, continuamente. Pouco por dia, mas ser frequente. Isso é mais importante do que estudar uma grande quantidade absurdamente grande durante um determinado período e depois ficar uma grande quantidade também sem estudar, de tempo. Então, habitue-se a estudando aos poucos. Cada vez mais intenso. Porque também, o estudar durante uma boa quantidade de tempo, isso vai te ajudar a performar no Enem. Por quê? Porque no Enem você não vai ter por onde sair. Você não vai ter como fugir. Você vai ter que ficar uma grande quantidade de tempo lá sentado. Se você não estiver preparado para isso, meu amigo, minha amiga, infelizmente você vai ter dificuldade na hora lá de fazer a prova do Enem. Então, prepare-se antes. Prepare-se. O primeiro preparo é você estudando. Não é só fazendo simulado, não. Você tem que estudar durante uma quantidade de tempo razoável. E eu, quando eu falo estudar durante uma quantidade de tempo razoável, não é estudar matemática não, meu amigo. Minha amiga. É estudar os conteúdos que vão cair no Enem. O principal objetivo aqui é que você seja uma pessoa resistente a isso. Você consiga ficar uma boa quantidade de tempo sentado, se concentrando e estudando. Isso é importante, porque é isso que vai acontecer lá no dia da prova, não tem jeito. Tudo bem? E aí o que acontece? Como eu acabei de falar aqui, o seu aprendizado se dá por saltos até o dia da prova, melhor dizendo, o que vai acontecer? Você começa no seu ritmo e você tem que acreditar que você vai dar saltos. O que acontece? Você vai estudando devagar, paulatinamente, de acordo com o teu ritmo, controlando a base, dominando, fazendo suas bases sólidas e acreditando que a velocidade do seu aprendizado vai aumentar cada vez mais. E além disso, você vai conseguir dominar uma quantidade de aprendizado de uma hora para outra. Isso é feito pelo seguinte, olha só. Existe uma técnica que você não vai estudando sequencialmente a matemática. Você vai fazendo, você vai pareando conteúdos. Você vai pareando conteúdos. Grosso modo, falando aqui, você vai pegar um conteúdo de álgebra e estudar conjuntamente com ele um conteúdo de geometria. Conjuntamente, eu não estou falando ao mesmo tempo, não. Mas, por exemplo, na mesma semana, você vai tentar dominar os dois conteúdos ao mesmo tempo. Né? Um determinado horário para álgebra, um determinado horário para geometria. E aí, o que acontece? Esses dois conteúdos, você talvez tenha mais facilidade em um do que em outro. Mas conforme você vai fazendo isso, você vai vendo que de uma hora para outra, se você for frequente, aquele conteúdo que você não tinha dominado lá atrás, 100%, você vai ter uma outra percepção dele na frente. A sua base já era sólida o suficiente para você avançar, mas ela não estava completa ainda. Aliás, eu vou te dizer outra coisa, ela nunca vai estar 100% completa. Se você continuar, você sempre vai solidificar cada vez mais a sua base. Quanto mais sólida for a sua base, mais impulso você vai dar, vai poder dar para ir para patamares mais elevados. É assim que funciona. Estou sendo bastante filosófico hoje. E é para ser filosófico mesmo. Só quero despertar a sua forma de ver a matemática, a sua forma de ver o estudo de uma maneira geral. Porque por mais fraco que você esteja hoje, ou se sinta hoje, você tem que entender o seguinte, o seu cérebro é uma máquina incrível. Não gosto nem de chamar o nosso cérebro de máquina, né? Porque máquina é uma coisa inventada pelo homem. E foi baseado, muitas das máquinas foram baseadas até, principalmente na área de robótica, foram baseadas no nosso cérebro. É o contrário, né? Chamar o cérebro de máquina é uma coisa até ruim. Mas o seu cérebro é formidável. Isso eu posso afirmar. É formidável. Você não tem noção da capacidade que ele tem. Da sua capacidade. Não se menospreze, não se jogue para baixo. Você é capaz, muito mais capaz do que você imagina. Então, o que eu quero que você faça é o seguinte. Acredite em si mesmo. E continue. Se você tem muita dificuldade, diminui o ritmo do passo, mas continue avançando. Não crie grandes expectativas para o que você vai alcançar. Por isso que os cronogramas fechados, eles tendem a ter um erro. Por quê? Porque muitas vezes eles são baseados em uma média. E cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano é um ser humano. Vou te contar uma historinha, talvez você não saiba. Muitos e muitos anos atrás, nas Olimpíadas, já existia o salto em altura. Muitas pessoas conhecem, talvez você conheça essa história, talvez não. E no salto em altura, o que acontece? As pessoas, para elas conseguirem atingir aquele nível, elas iam correndo, né? Os atletas, eles iam correndo e pulavam de frente. E aí, tá, marcavam lá o índice, né? Quer dizer, a pessoa pulando de frente. Hoje você sabe que as pessoas não pulam de frente. Só que foram passando vários anos. Em um determinado ano, uma determinada Olimpíada, um atleta estava com problema na coluna. E ele queria disputar. O que, que ele fez? Ele desenvolveu uma técnica para adaptar aquele problema na coluna dele, aquele problema que eu não sei se era um problema que era permanente, ou se era um problema de uma contusão, alguma contusão que ele teve para disputar. Eu sei que ele desenvolveu a técnica. E hoje todo mundo utiliza a técnica dele, que é pular de costas, né? Ele atingiu, e naquela época ele conseguiu ser medalhista. Não sei se foi de ouro. Mas a questão é que ele conseguiu superar. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo essa história para você? Pelo seguinte. Onde estava a maior capacidade dele? A capacidade maior dele foi a de ter conseguido produzir essa técnica, de ter conseguido executar essa técnica. A capacidade maior dele não estava ali na física, isso, na parte física dele, isso se comparado aos outros atletas. Lógico que a capacidade física dele era incrível, até porque ele já estava disputando as Olimpíadas, já tinha atingido o índice olímpico para tal. Mas o mais incrível foi o que ele conseguiu fazer? Assim também é você. Você pode se adaptar para conseguir o melhor resultado possível. As técnicas só são algumas ferramentas que você pode utilizar. As formas de estudos, de estudo, as técnicas que você vai utilizar para fazer a prova, ou até mesmo para estudar e ter um maior desempenho. Mas você é o principal. A sua capacidade é o principal. O seu cérebro é o principal. Então não duvide de si mesmo, acredite, você vai conseguir. O que você tem que fazer é se mover. Você só não pode ficar parado. E você tem que acreditar. Ou você não acha também que eu tinha dificuldades terríveis na época do meu vestibular? Você não acha que essas pessoas todas que dão aula por aí não passaram já por dificuldades terríveis? Já passaram. Eu tinha uma dificuldade absurda de estudar. Eu não estudava praticamente nada. Na época do meu vestibular, para passar para o IME,
Eu estudei relativamente pouco. Relativamente pouco. E ainda assim eu passei. Mérito meu? Não. Foi só o fato de eu ter continuado, ter persistido, ter ali me debatido até o final. Como é que eu consegui isso? Olha só que interessante. Por que eu não consegui estudar? Hoje eu penso muito a respeito disso. Eu não consegui estudar por quê? Porque minhas expectativas eram altíssimas. Eu queria simplesmente começar a estudar e já saber tudo. Já está nível de fazer os simulados. Eu passei para o IME naquela época, na época que eu fiz em... A prova foi em 1994. O IME, Instituto Militar de Engenharia, e o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eram considerados uma das provas, as provas mais difíceis da América Latina. Uma das mais difíceis do mundo. E eu consegui passar. Mesmo não indo bem em pré-vestibular, tendo lá minhas dificuldades. Inúmeras pessoas não acreditaram que eu ia passar. Isso dentro lá do curso, né? Tinha lá na época uma turma do Bolinha, né? Dos 20 melhores alunos. E dentre esses alunos, vou te dizer, muita gente não passou. É incrível, né? Como isso é possível? Não sei. Para você ver a influência das emoções numa prova. Isso é uma outra questão. Até que ponto você consegue dominar suas emoções? Até que ponto você consegue fazer com que as suas emoções trabalhem para você? Como você pretende fazer isso? Como você pretende fazer com que as suas emoções trabalhem para você? Como você pretende fazer com que o tempo que você tem até a prova seja um aliado seu e não um inimigo? Será que é possível fazer isso? Será que é possível se destacar, mesmo estando atolado de problemas, sejam eles em qualquer nível, emocional ou até mesmo de tempo ou cognitivo? Será que é possível? As respostas estão dentro de você. Eu acredito muito na capacidade humana. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Mas voltando a falar sobre a base sólida que isso tem que ter, né, para você conseguir avançar com segurança, vamos voltar a falar sobre isso. O que acontece? Como é que você vai saber se você está conseguindo avançar adequadamente ou se você está com uma base que não é tão sólida assim, uma base com uma certa instabilidade, como se diria na engenharia mecânica? Como é que você vai saber isso? É o seguinte, olha só, olha que interessante. A resposta está dentro de você. Olha que incrível. Dois fatores podem contribuir para você perceber isso. O primeiro fator é o seguinte, é aquilo que eu já falei nesse vídeo, que é a motivação. Se você está querendo avançar e você está se sentindo extremamente desmotivado para continuar, com aquela dificuldade, como se você estivesse caminhando um lamaçal terrível. Isso é um indício muito forte, de que você não tem a base necessária para avançar. Ou seja, você não atingiu, você não dominou o essencial para aquela matéria um pouco mais complexa. O que fazer quando isso acontece? É simples. Dá um passo atrás. Se você tiver um cronograma bem estruturado, o que acontece? Você vai ter uma sequência de estudo ali. E essa sequência de estudo, ela é feita de uma ordem, numa sequência de matérias, das mais essenciais para as menos essenciais. Isso no que diz respeito ao Enem. Como assim das mais essenciais? Somar, dividir, somar, subtrair, multiplicar e dividir é a base para quase toda a matemática. Então essa é a mais essencial, talvez uma das mais essenciais. Você sabia quais são os números naturais? Dominar o sistema de numeração, que no nosso caso a gente usa mais frequentemente, digamos assim, sistema decimal de numeração. Você tem que dominar tudo isso antes de você ir avançar. Porque senão, olha só, você vai começar a trabalhar com números irracionais. antes de entender para que, que servem os números naturais, ou quando eles são utilizados, ou o que são números naturais, ou as operações entre os números naturais. Se você não dominar as operações entre os números naturais, como é que você vai entender as operações entre os números irracionais? Então, tem uma sequência de aprendizado. Então, quando você se deparar com esse primeiro grau de dificuldade, seja humilde, dá um passinho atrás, volta um pouco. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto pode aparecer o seguinte: você não tem essa trava, você consegue avançar, você ainda se mantém motivado ou com uma motivação adequada, pelo menos para prosseguir, mas na hora de fazer exercícios, o que acontece? Você começa a errar muito os exercícios daquela matéria. Exercícios, às vezes, você até julga fácil, mas tem problemas de interpretação. Você tem problemas de interpretação. Você não consegue interpretar adequadamente. Você não consegue prosseguir. Você não consegue atingir uma marca, uma quantidade de exercícios adequado para você poder avançar. Muito cuidado, tá? Tem gente que avança mesmo assim. Não é a hora de avançar. É a hora de você entender por que você está errando esses exercícios. E provavelmente você está errando esses exercícios por causa da base. E agora que vem o detalhe. Pode ser que você esteja errando aquele exercício por qualquer base anterior. Não é necessariamente a anterior. Assim também como se você tiver com um bloqueio emocional, vamos colocar assim, e você não se sente motivado para continuar, você não consegue motivar, não consegue continuar, ou não consegue entender nada da matéria que vem à frente, talvez não basta só dar um passo atrás. Talvez você tenha que dar vários passos atrás. E nesse caso dos exercícios, talvez você esteja com uma base que não seja sólida o suficiente lá na primeira, no primeiro conteúdo. Sistema decimal de numeração. Você não sabe direito, você não sabe somar. Você não sabe dividir por 10 só mexendo com a vírgula. Ou multiplicar por 10, ou por múltiplos de 10, só colocando zeros. Talvez você não saiba isso. Talvez você não tenha clareza para notação científica, expressar um número na notação científica. Por quê? Falta base. Tudo bem que isso, notação científica é mais para física, mas pode cair questões, já caíram questões de matemática também, nesse sentido, no Enem. Então, olha só, quando isso acontecer, sinal vermelho. Você tem que olhar, você tem que conseguir identificar onde é que você tem que... onde você tem que buscar isso? Em qual parte? Qual parte que foi falha o seu conteúdo? Qual parte? Existem umas pessoas que têm uma certa facilidade em matemática. E essas pessoas, tudo bem, elas vão realmente muito bem. Só que devido a essa capacidade de matemática, falha muito o conteúdo. Porque olha só o que acontece. Existem pessoas que têm uma capacidade boa em matemática, só que elas não são muito disciplinadas. Isso acontece muito. Inclusive, aconteceu comigo. Então, o que acontece com essas pessoas? O que pode acontecer? Pode acontecer delas irem avançando, e em inúmeros conteúdos essenciais, ela não conseguiu formar essa base sólida. Então, é muito importante, não quero dizer que você tenha que parar naquela base. Eu acho, inclusive, que você possa até avançar. Se você estiver motivado para isso, que você avance. Mas deixe um tempo para voltar e reforçar a base. Lembre, afie o machado. Afie o machado. Por que não voltar e aprender a fazer algumas continhas de cabeça? Por que não? Por que não forçar a fazer as questões? Será que você ainda está fazendo as questões com calculadora do lado? Não faz isso não. Porque na hora da prova do Enem não vai ter nenhuma calculadora para você usar, meu amigo. Minha amiga. É raça. Durante a preparação, tem que ir com tudo. Você tem que ir sem, quer dizer, com tudo, mas sem a calculadora. Com a sua capacidade. Você tem que deixar toda a sua capacidade, o máximo da sua capacidade de fluir. Sem a necessidade de ter que se abraçar numa calculadora. Ou ter que se abraçar em alguma outra coisa lá, que você ter alguma muleta, um formulário. Na hora da prova não vai ter nada disso. Então, tente fazer as questões mesmo fora de simulado, o mais próximo possível das condições que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Não fuja dessa realidade, meu amigo. Entendeu? Ah, mas pô, que isso? Vou demorar muito tempo fazendo a questão. Vai. Mas a sua base vai ficar bem mais sólida. E essa base é em vários contextos, tá? É no contexto de nível de concentração, que vai aumentar, só pelo simples fato de você ficar fazendo conta. Você pode errar colocando, não colocando os números alinhados lá na hora de uma soma, ou não colocando vírgula embaixo de vírgula, pode esquecer de multiplicar um número, pode multiplicar um número por outro que não era para multiplicar, ou seja, muitas coisas podem acontecer. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se aproxime o máximo das condições da prova. E além disso, faça simulados. Agora, olha só, um detalhezinho básico, já até falei isso aqui em outro vídeo. É o seguinte, o simulado, quando você vai fazer, não é um simulado de matemática. Cuidado. Ah, mas eu tenho muito mais dificuldade de matemática. Meu amigo, quando você chegar lá na hora da prova, vai ter matemática e uma penca de outras coisas para você fazer, inclusive a redação. E agora? Será que na hora do teu simulado não é bom você botar tudo isso junto? Você vai ter que aprender a dividir o seu tempo de prova. E como que você vai aprender isso? Fazendo uma prova o mais parecida possível da prova do Enem. E essa prova é um simulado. O nome disso aí, que se deu, é um simulado. É uma simulação do que vai acontecer lá no dia. E essa simulação tem que ser o mais fidedigna, tem que ser o mais próxima da realidade que você vai encontrar naquele dia possível. Não fuja disso. Não fuja. Uma outra coisa também que eu percebo é o seguinte. É muito importante que você aprenda a fazer perguntas. Perguntas para as questões que você está fazendo. Aquela questão vai mandar uma pergunta para você. E você tem que ter a capacidade de jogar perguntas para ela. Esse fato de você jogar perguntas, olha só, vai te ajudar não somente a você resolver a questão, mas também vai te ajudar, olha que interessante, a você avançar na matéria. Porque ali pode ser que tenha alguns conteúdos que você não domine totalmente. Então você pergunta. Olha só que doideira. Se você não sabe nada da matéria, você já deve ter passado por isso. Se você está no meio de uma aula, você está assistindo alguma coisa, o professor começa a falar alguma coisa, você não entende absolutamente nada, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter nem capacidade de fazer pergunta. Se você não tem capacidade de fazer pergunta, significa que você não está entendendo nada. Então o que você tem que fazer? Aprender a fazer perguntas. Não só na hora de fazer uma questão, mas na hora de ver a teoria também. O fato de você fazer várias perguntas para aquela teoria, mas por que isso é assim? Uma última coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, ó. Para você ficar com uma base realmente sólida, é muito importante que você não negligencie a revisão. Ou seja, que você dê valor à revisão. E essa revisão, ela pode ser feita de diversas maneiras diferentes. Você pode revisar por formulário, ótimo, que é uma revisão bem rápida, né? Se você já olhou o formulário mais de uma vez, as revisões vão ficando cada vez mais rápidas. Mas existe uma outra forma de revisar também, que é fazendo questões. É uma maneira um pouco mais demorada, mas também extremamente eficiente, meu caro. Por que eu estou dizendo isso? Olha só. Tem gente, e eu já vi muita gente, eu nunca fui não, que é assim, ó, que pelo menos não que eu lembre, é assim, ó, já fez um exercício, não faz mais de novo. Olha só, se você fez um exercício e você não acertou ele de primeira, ou se mesmo acertou, você achou aquele exercício muito interessante, ou teve uma certa dificuldade para fazer, ou achou que a quantidade de conteúdo ali foi legal, foi relevante, por que não refazer aquela questão várias e várias vezes? Não interessa. Marca lá no seu calendário para fazer. Isso aí tem que ter, lógico, que tem que ter uma certa noção para você sincronizar toda a série de atividades que vão estar relacionadas com o seu estudo. O que eu quero dizer com série de atividades? Você vai ter que ter um dia para estudar. Depois de um determinado período de tempo, você vai poder. Você vai ter que rever aquela matéria. Isso vai ser tudo sincronizado, vai ter que rever várias vezes, vai ter que refazer vários exercícios. Mas olha só, não negligencie isso, isso é muito importante, a revisão por exercícios. Você voltar a fazer um exercício que você já fez antes. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu já decorei esse exercício. E daí, meu amigo, será que você decorou 100%? Será que você decorou todo o conteúdo envolvido nele? Se você já decorou todo o conteúdo envolvido naquele exercício, então significa que você já revisou a quantidade de vezes suficiente. Você não precisa revisar mais. Elenque um novo conjunto de exercícios para fazer. Mas se não for esse o caso, seria muito importante que você revisasse para os exercícios. Olha só, no início também, no início, quando você tiver com uma certa dificuldade em determinada matéria, nada mais justo do que você refazer exercícios. Mesmo exercícios básicos você pode refazer até você conseguir dominar 100% daquilo ali. Olha só, olha que interessante, cara. Eu quero te falar isso. Putz, isso aí eu apliquei na minha vida. É o seguinte, olha só. Tem gente que mede a eficiência no estudo pela quantidade de exercícios que faz. De repente é uma medida muito boa para a eficiência, mas talvez não tão boa para a eficácia. Porque em vez de fazer aquele montão de exercícios, ele poderia estar fazendo exercícios que têm mais a ver com o nível de como que eu posso dizer, de desenvolvimento. Olha só, se ele pode elencar exercícios que vão contribuir muito mais para o desenvolvimento do que exercícios que de repente não vão contribuir tanto, e ele está fazendo ali uma quantidade absurda de exercícios. De repente nem vai fazer tanta diferença. De repente o camarada está fazendo vários e vários exercícios de uma matéria que ele já dominou. Então não há mais necessidade de fazer tantos.
Então aqui, só para concluir o vídeo, vamos lá. Olha só, resumindo, confie em si mesmo, confie no processo, acredite nas estratégias que você vai estar utilizando, porque senão você não estaria utilizando aquela estratégia, correto? Se você não está acreditando naquela estratégia, muda de estratégia. E, importante é o seguinte, a frequência é muito importante. A frequência é, olha, eu digo assim, ó, a frequência do estudo ela é muito importante. Lógico também que eu não posso menosprezar a alta intensidade. A alta intensidade, principalmente próxima da prova, também é incrível, é incrível. Para o Enem nem tanto, mas existem provas que se faz, dependendo do Enem, o Enem pode mudar a qualquer momento. Você sabia disso? A maneira como o Enem está sendo elaborado pode mudar de uma hora para outra. Então o que acontece é o seguinte, existe uma coisa que é a energia de ativação de determinados sistemas. Então o que acontece? Você tem que vencer aquela energia de ativação para que determinada coisa aconteça. O que acontece? Isso, às vezes, é necessário até para você vencer uma determinada matéria que você não está entendendo. Talvez você não esteja colocando a energia adequada para conseguir superar aquela matéria. É importante que você supere. Mas a frequência também tem o seu valor incrível, né? A frequência que eu digo é o seguinte, é estudar sempre, periodicamente, frequentemente, independente da quantidade de tempo que você estude. Olha só o que a água faz com as pedras, né? O maior exemplo da natureza que a gente tem é isso. Fica chovendo durante uma quantidade muito grande de tempo e você pode ver que furos acontecem em rochas incrivelmente. E eu não preciso nem falar da água, olha o vento que faz também com as montanhas, é incrível. Então, continue estudando, aconteça o que acontecer, confie em si mesmo e confie no processo. Esse é o meu recado de hoje. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha ajudado todos vocês a se aproximarem um pouquinho mais dos 747 pontos ou mais em matemática, neném. Um grande abraço a todos, continue estudando, é o meu desejo. Tchau, tchau.